Como é de conhecimento de todo o povo de Serafina Correa até da região, José Hermínio Dondoni, que estava desaparecido praticamente há 8 dias, foi encontrado no último domingo. E o tenente Nascimento, que é comandante da Brigada Militar aqui de Serafina Correa, nos fala como foram as tratativas, enfim, durante aquela semana e depois no momento em que ficou sabendo que o corpo tinha sido encontrado. Bom dia, tenente.
Bom dia, Frigo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rosário. Exatamente, tivemos a notícia já na segunda-feira. Já começou a circular nos grupos.
Dia 21,
passamos daí as informações, né, para os demais grupos. É assim que a gente costuma fazer. Né? Passamos aos grupos, damos os alertas aos grupos policiais de toda a região, inclusive fora do estado. E aí esperamos o registro policial, né, de algum familiar, fizeram o registro. E na terça-feira, de tarde, a gente aguarda um pouco até para ver se a pessoa, né, retorna, enfim.
Sim.
Né? E aí na terça-feira já começamos a nos organizar como uma sociedade, né, que ordeira e eficaz que temos em Serafina Correia. Tratamos então de, às 14 horas do dia 22, a gente marcou um ponto de encontro na Brigada Militar. Aí estiveram os bombeiros voluntários, algumas pessoas da comunidade, conhecidos, né, pessoas amigas do José Dondoni. E organizamos, então, daquele ponto, alguns locais para buscas, como era dia e tal, né? Então fomos e dividimos essas equipes, foram mais de 50 pessoas mobilizadas, e infelizmente sem êxito na terça-feira, aí na quarta novamente fizemos novos grupos e buscas. Já na quarta-feira vieram o pessoal dos bombeiros militares da Companhia de Busca e Salvamento de Porto Alegre e Santa Maria. Na quarta-feira, os cães já começavam a indicar, porque daí temos assim, ó, bom o pessoal entender, que tem cães que só procuram cadáver, tem cães que é só o cheiro da pessoa, né? Então vieram vários tipos de cães, e olha, os melhores do estado, diga-se de passagem. Inclusive um deles estava lá em Brumadinho, né? Lá em Brumadinho, naquela região lá que teve aquela catástrofe. E daí o cão, ele, na quarta-feira, se não me engano, ele já apontava na direção ali, fizemos um trajeto, e ele apontava pegando a Miguel Sokol e depois passando ali o toque de chefe à direita, atravessando a rodovia, entrando no mato. E daí nas quinta e sexta-feira vieram outros cães e apontaram, daí o de rastro, né, o cão de rastro que a gente chama, e ele apontava na mesma direção. E aí sábado também, né, sábado aí mais forte ainda. E no domingo veio a notícia que o pessoal nos ligou, os pescadores, três pescadores, aqui próximo ao posto Buffon ali, onde encontraram o seu José desfalecido, né.
Tenente, o estado do corpo indicava que não teria morrido ainda na segunda-feira, quando desapareceu. Isso pode ter várias consequências. Agora, só a perícia que vai saber mais ou menos o dia que ele morreu e como, né, tenente?
Exato. O médico legista, ele tem condições de determinar, em virtude do cadáver encontrado, ele tem condições praticamente exatas de determinar a hora, a quanto tempo e o horário bem provável que ele veio a falecer, certo? Então, nós, pela experiência que a gente tem, né, já atendemos inúmeras ocorrências, pela experiência, ele não vinha, né, não vinha assim, o corpo não tinha decomposição nenhuma, não estava inchado, né, não estava roxo. Então, eu acredito, olha, não, no máximo 48 horas, mas olha, chutando muito para cima, sabe?
Que ele teria falecido,
ele então. Ele teria falecido, no de caso... sexta para sábado, sábado para domingo. Não mais que isso, isso aí é notório ali.
E nesse tempo, o tenente, ele teria ficado sempre nessa posição, porque... não tem indícios aí no local que ele tivesse se debatido ou alguma coisa parecida, né? Ele teria ficado praticamente imóvel. Isso quer dizer que ele pode ter entrado em coma imediatamente?
Pode.
É uma hipótese, né?
Pode ter batido a cabeça, né? Tem várias hipóteses agora. E o médico legista, ele também vai apontar ali os ferimentos e a provável causa, né? Ou a causa da morte. Ele,
sim.
Se ele tiver certeza, ele coloca no atestado.
Tenente, a comunidade de Serafina Correa mostrou mais uma vez que quando é chamada e com casos desse tipo ou semelhantes, enfim, sempre corresponde, né?
Exato. Não, olha, uma organização muito boa. O pessoal está de parabéns aí. Fizemos de tudo, né? Todos que estavam envolvidos, bombeiros militares, brigada militar, polícia civil, comunidade em geral,
bombeiros voluntários,
né? Os bombeiros voluntários também, que foram incansáveis, entraram em galerias, entraram em túneis aí. O pessoal, assim, estão de parabéns, né? Pela união, assim, olha, isso demonstra uma comunidade organizada, né? Infelizmente não conseguimos lograr êxito, como a gente fala, na questão de salvar, né? Salvar o nosso,
sim,
nosso,
claro,
ente querido.
Também tem esses casos, por exemplo, o Dondoni tinha Alzheimer, né? É claro que a pessoa que convive com ele não pode ficar 24 horas por dia e todos os dias com atenção, a não ser que tenha um cuidador, mas não era o caso do José, porque ele também ele andava pela cidade todos os dias, né? Inclusive no último domingo ele estava aqui no centro da Serafina Correa. Mas é só para alertar mais ainda assim as pessoas que têm alguém na família, assim, que as atenções têm que ser redobradas. Não estamos condenando ninguém.
Não,
aqui.
Não, claro. Não, exatamente. Quando se tem uma pessoa, até numa situação, né, os familiares comentaram que seria baixo de Alzheimer, seria,
sim,
uma demência senil, né, e tal, e, mas que estava controlado. Né? Mas, como ele era uma pessoa bem ativa, ele caminhava muito pela cidade, né? Inclusive, nos deparamos algumas vezes com ele, conversei algumas vezes com ele. Então, claro, exatamente, o importante é tomar alguns cuidados, verificar a questão de rotina, se a pessoa está desvirtuando um pouco, né? E também na questão de ver, assim, por exemplo, horário, esse horário aqui, a pessoa está sempre em casa, daqui a pouco ela saiu, começa a demonstrar alguns comportamentos diferentes, é um alerta. E o que também a gente orienta, que é importante ter uma câmera, né, de vídeo monitoramento. Isso até na residência é importante, o pessoal comenta também na cidade, mas já em resposta para as pessoas que estão fomentando do vídeo monitoramento, o Poder Executivo, fizemos uma reunião há poucos dias, onde tem um engenheiro que ele deverá vir em seguida para a Serafina Correia para delimitar os pontos juntamente com a Brigada Militar. Ele já levou o mapa com os pontos que nós indicamos, mas vamos fazer um estudo in loco, como certo, nós chamamos, ir até o local de cada câmera para verificar se não tem algum impedimento técnico, árvore, poste, fiação e tal, e em seguida vai ser instalado as câmeras de vídeo monitoramento.
Tenente, por falar em câmeras, até o momento não teve nenhuma câmera assim que captou imagens do José naquela noite, né?
Exatamente, esse é que a gente ficava se perguntando, mas por onde ele foi? Por onde? Né? Olha, reviramos obras, madeireiras, lagos, né? Açudes, pistas, né? Vestígios. Até essas galerias todas foram olhadas pelos bombeiros voluntários. E não tinha imagem nenhuma do seu José. Então agora a gente vai aguardar, tem mais um ponto agora que, né? A Polícia Civil está verificando alguns pontos aí, porque agora dá. Tem que fazer o inverso, né? Eles vão fazer o inverso da casa dele até, ou do local onde foi encontrado, até a casa. Então, mais ou menos, o pessoal vai investigar para ver, né?
Tenente, alguém teria comentado, né? E a pergunta da comunidade, enfim, sim, por que nesse ponto não foi revisado? Aí, então, alguém...
A crítica sempre
sim,
vem, né?
Não, mas não adianta, é. Mas assim, alguém também falou que era um local de muito difícil acesso, que mesmo só da maneira que ele chegou lá, porque não teria como chegar por causa dos arbustos, das árvores, do mato fechado, enfim.
É ali, assim, ó. Inclusive eu tenho uma captura de uma imagem que o tenente Luimar me enviou, o local onde os cães fizeram as buscas.
Eles passaram aí próximos,
passaram
então?
Passaram próximo, então foi um, sei lá, não era pra... Assim, ó, os cães, eles têm um... De repente ele estava mais acima do mato,
certo,
até na região ali de... Por um lado, porque tem o vento também, é uma característica que o pessoal não entende, que o cachorro, ele é assim, ó. Ele capta o olfato, né? Ele tem um olfato...
O faro dele...
É o faro dele, é o faro, sim, na verdade. O faro, ele é muito acima, né? Então, o que acontece? Dependendo do vento, ele joga para outro lado, entende? Sim. Isso aí que o pessoal não... A questão técnica, por exemplo, a pessoa passou ali e fica uma semana naquela... O cheiro da pessoa.
Sim.
E aí, conforme... Eles estavam até comentando conosco. Conforme bate o vento, o cheiro, ele procura se abrigar na umidade. Então, como ali é uma região onde ele foi encontrado, tinha mato, tinha rio, se pegar e canalizar, o cheiro ele vai jogar para outro lado. Entende?
Sim.
E só que não logramos êxito, né? Juntamente com os bombeiros militares, os cães. Mas, sei lá, temos que aguardar, né? Eu quero deixar bem claro assim, ó, o pessoal liga, mas e drone? E helicóptero? Aí vem um monte de ideias, né? Não, quem é técnico para busca e salvamento hoje, a nível do Estado, até a nível de Brasil, como esses cães aí, já eram os melhores cães do Estado do Rio Grande do Sul. Então, quem é técnico, quem é o conhecedor, né, do que de busca e salvamento, é esse pessoal que vieram os melhores cães, os melhores guias do Estado. Então, fizeram o possível e o impossível. Saíram até um pouco chateados. Eles disseram, não, calma, não adianta. Né? Eles disseram, mas nós estivemos muito próximo. Mas são coisas que acontecem.
Claro. Tenente, mais uma vez agradecemos ao senhor por a presença aqui, sempre trazendo informações e orientações à nossa comunidade. Sempre que tiver alguma novidade, gostaríamos que o senhor viesse aqui trazer para os nossos rádio ouvintes. Tenha um bom dia também.
Muito obrigado. A Brigada Militar é a força da comunidade.